Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. Vamos lembrando que você e seus amigos podem ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas estão todos guardadinhos lá no www.semeador.org. Hoje nós estamos aqui com a equipe toda a postos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso querido Sebastião Lima, que é um palestrante do Movimento Espírita aqui do ABC, que vai falar para a gente sobre o tema O Pecado, um tema muito importante para a gente falar um pouquinho aqui hoje. Sebastião, seja bem-vindo ao Semana da Boa Nova, um bom dia e é um prazer estar com você por aqui.
Muito obrigado, um abraço a todos aqueles que tiverem a felicidade de, nessa manhã, estar conosco e nós a felicidade de estar com eles e Deus com todos nós.
E todos nós felizes com você, Sebastião, aqui. Obrigado. Nos ensinando algumas coisas sobre o pecado. Hoje um tema muito, muito, muito reflexivo aqui. Ainda existe uma grande ideia de que determinada atitude, determinado comportamento seja um pecado. No programa de hoje vamos analisar esse tema, o pecado, com base nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. Sebastião, algumas religiões não permitem que seus adeptos façam algumas coisas. Por exemplo, não permite que eles tomem café, outras religiões não permitem que comam carne nas sextas-feiras, não deixam o cabelo feminino muito longo, etc. O Espiritismo tem alguma proibição, Sebastião?
Não, o Espiritismo é uma doutrina liberal e nem poderia ser diferente, porque nós analisamos a luz da verdade ensinada por Jesus, que Deus é infinito amor, misericórdia, bondade, justiça, inteligência, perfeição e tudo mais que nós ainda não conhecemos. Consequentemente, ele não nos criaria, dando toda a chance de só pecar. Se nós formos analisar aí como o comum e o popular entende, até nascer é pecado.
Perfeito.
Então, seria um contrassenso. Temos um pai tão perfeito, tão bom, tão maravilhoso, e nós só vamos pecar. Com uma situação ainda, sem chance de o dia que for pagar esses pecados, não tem como. Uhum. Vai se amargar a eternidade por causa que errou. Não existe isso. A doutrina espírita é bastante clara nessa direção aí. Quem quiser saber mais verdade, estude Kardec para entender Jesus.
Agora, Sebastião, vou perguntar uma coisa para você. Pelo que você está falando para a gente, passando para o nosso ouvinte, uma explicação bastante lúcida e clara, por sinal, o Espiritismo permite que o homem, então, seja livre. É isso, Sebastião? Ele permite a liberdade para o ser humano, é isso?
Não, o Espiritismo não permite nada. O Espiritismo esclarece aquilo que está explícito na lei de Deus. Amai-vos uns aos outros. Para se chegar a esse nível de amor, nós, seres humanos, na condição de filhos de Deus, estamos na escola. Ora, se nós estamos na escola, estamos para aprender. Errar é normal para o nosso momento. E se isso for pecado, não tem ninguém salvo. E nem razão para existir céu.
Uhum.
Porque Deus nos criou para o aprendizado. Ele nos criou espírito, espaço, tempo e matéria. O espírito somos nós. A matéria é o corpo, os mundos materiais, o espaço cósmico, que é o universo, e o tempo eterno. Para que nós saímos da ignorância para a sabedoria, da sabedoria para a angelitude e daí para frente. Uhum. Não acreditar nisso é duvidar da misericórdia de Deus.
Sérgio quer fazer um comentário,
né? Olha,
Sérgio,
que coisa importante que o seu Sebastião falou para a gente, né? O Espiritismo não permite nada, o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo apresenta as leis de Deus e aquilo que é moralmente correto, que deveria ser seguido. A partir daí, o que você faz da tua vida é problema teu. Mas só que você tem que saber que existe uma causa e um efeito. Você tem que saber que para cada atitude que você tome, seja positiva ou seja negativa, vai vir na tua direção uma reação. Se a tua atitude for positiva, ótimo, bom para você, ponto para você, você vai ganhar por conta disso. Se a tua atitude for negativa, você vai passar por determinadas experiências para que você aprenda aquela atitude negativa. Então, não se trata de proibir ou de permitir coisa nenhuma. É como a lei. A lei está lá prevendo uma série de coisas que nós não devemos fazer, mas não tem ninguém do teu lado, né, Turibio, falando, pegando
na tua mão toda levando você para algum lugar, te proibindo, nada disso.
Exatamente,
né?
Só que se você transgredir a lei, se você pegar e estacionar o teu carro num lugar proibido e o guarda passar por lá, você vai ser multado. Com o espiritismo é a mesma coisa. Existe a lei, as leis divinas que regem todo o universo. Transgredi-las vai representar uma sanção para você, que não necessariamente um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado.
Palavra-chave aí disso que você falou, Sérgio, é o senso de responsabilidade que a pessoa tem que ter, né?
Exatamente, faz, sem, né, ter um medo daquele Deus que castiga, daquele Deus que pune, não. Você tem que criar, isso que você falou, é o senso de responsabilidade. É como você sai da infância. Quando a gente é criança, os nossos pais têm que sempre estar em cima da gente, né? Conduzindo a gente. Quando a gente se torna adulto, a gente já não tem essa necessidade. Mas nós sabemos que se nós fizermos alguma coisa errada, nós vamos ter que acertar isso de alguma maneira. E assim nós criamos essa responsabilidade.
Semeando a Boa Nova com o tema O Pecado. Sebastião, nós vamos fazer uma coisa aqui, Sebastião. Você vai falar agora aqui para o nosso ouvinte uma palavra especial. Uma palavra só, que represente o tema de hoje e no mais não vai explicar. No final do programa você explica para a gente por que você está falando essa palavra. Quando a gente fala em o pecado, qual é a palavra especial que você tem para dizer para a gente, Sebastião?
No dicionário está dizendo que é transgredir uma lei. A transgressão de uma lei é pecado.
Tá. Então depois no final você fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom, Sebastião?
Certo.
Então tá aí, a palavra especial é transgressão. Essa é a palavra que o Sebastião está falando para a gente. Sebastião, quando a gente falava agora há pouco aqui a respeito da liberdade, dessa questão das pessoas, os espíritas poderem aí fazerem, tomarem as suas liberdades, etc., fazendo o que quiser. Isso quer dizer que os espíritas podem fazer o que quiserem, que a nossa religião, o espiritismo, não vai condenar o espírita?
Eu insisti naquela situação, o espiritismo não condena, ele esclarece. Agora, eu vou fazer uma pergunta simples para os ouvintes. Nós colocarmos um piano aqui nessa sala e chamávamos Beethoven para executar a sua 8ª sinfonia. Ele executa. Aí pede para o Sebastião ir lá. Eu não sei tocar nem campainha. Aí eu não sei, sou condenado ao inferno, porque não sei tocar piano. Acha que Deus, que quer que nós aprendamos a musicalidade do amor divino, vai condenar alguém porque ainda não entendeu essa música? Não tem lógica isso. É isso que a doutrina explica. Por isso que a doutrina não condena, né, absolve ninguém, ela esclarece e dá responsabilidade, trazida à luz aquilo que o Cristo falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós nos libertaremos dessas escravidão de pensar que tudo é pecado, que nada é pecado. Entretanto, hoje você vê o mundo, então o mundo só, hoje o mundo está perdido. Deus vai pôr fogo e jogar a cinza fora. Por quê? Exatamente por isso, porque todos estamos errando.
Sebastião, não tem pecado na religião espírita?
Na doutrina espírita não tem pecado. Não existe essa palavra. Se nós estamos aqui para aprender a obedecer às leis de amor, o espiritismo não diz que é pecado. Você transgrediu a lei. O Sérgio falou agora há pouco, quando somos crianças. Então toda criança já nasceria condenada. Porque até os 7 a gente só quer brincar. E ser teimoso, de acordo com a sua necessidade e momento.
Perfeito.
Então vai ser todo mundo condenado. Vamos nós, filhos de Deus, escar essa palavra no sentido que é popular aí fora. Pecar. Vamos procurar acertar, não transgredir as leis, nem as leis humanas, nem as leis divinas, que é uma só.
E o pior, né, Sebastião, que é depois quando entre parênteses, quando as pessoas pecam, segundo algumas crenças, né, alguém diz assim, olha, você faz isso e está tudo certo, está tudo resolvido, como se as atitudes pudessem ser remuneradas, né? Sérgio?
Jesus, há 2000 anos atrás, ele nos trouxe a grande lei do amor, né? E a partir desse instante, os homens, nós todos, Fomos criando sistemas, fomos criando aquilo que chama-se hoje de religiões, para tentar explicar ou tentar entender aquelas leis que Jesus nos trouxe. E nesse processo, nós deixamos que os nossos interesses pessoais começassem a contaminar aquelas leis de Jesus. Então, essa ideia de pecado, que Jesus, inclusive, ele trata muito bem dentro dessa característica da lei do amor, da responsabilidade de cada um. Essa ideia de pecado acabou se transformando numa forma de colocar você numa situação de permanente culpa para que eu possa te dominar. Se você está permanentemente num estado de se sentir culpado por ser um transgressor da lei de Deus, eu que tenho o poder, que tenho a religião, eu posso te manipular do jeito que bem entendo. As pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam perceber que esse estado de permanente culpa, sabe aquela história, que eu não presto, eu não valho, eu estou sempre errando. Esse estado é uma maneira de fazer com que você seja permanentemente conduzido por alguém que queira manipular a tua ideia.
Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao Semenda Boa Nova.
Bom dia a todos e a todas.
Hélio, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte que não é espírita, porque nós temos aqui ouvintes espíritas e não espíritas, né? Aquele ouvinte que não é espírita e que na sua religião se prega o pecado, se fala a respeito do pecado, tem lá suas condenações a respeito do pecado, e agora ele está ouvindo aqui a gente falar que o homem é livre, que ele tem a responsabilidade, etc. O que a gente pode falar para esse ouvinte, hein, Hélio? Porque a religião dele está errada? A religião dele não está correta? Como é que é isso, Hélio? Explica, fala um pouquinho para esse ouvinte.
Não, eu acredito que ninguém está errado, né? Ninguém está errado. É uma questão de foco, né? De foco, de terminologia. E um pouco ou bastante disso que o Sérgio falou agora há pouco. Existe uma tentativa de justificar até a posição dos líderes das religiões, das empresas, qualquer lugar. O líder tem que ser uma pessoa que ele tem que ter uma função, né? Então a função dele, qual que vai ser aí nesse caso? Tem religiões que a função do líder é tirar o pecado só. Ele vai ao pecado, ajudar as pessoas. Nós sabemos que na ciência, no caso, quando você está falando com, por exemplo, na psicologia, que a culpa é terrível, né? A pessoa que se sente culpada, a culpa ela é a responsável pela origem de quase todas as doenças psicossomáticas. Ela vem da culpa. Então o que esse dito pecado, né? Ele traz culpa para a pessoa. Se a pessoa se julga, se pega transgredindo uma lei, né? Ou pecando, ela pode se julgar culpada. Ela sentindo essa culpa, enquanto ela não aliviar essa culpa, isso tem um peso muito grande para ela. É muito complicado para a pessoa que se sente culpada. Então ela precisa, às vezes, do apoio de alguém, de um mestre, de alguém que, um comandante, uma pessoa de maior graduação da religião dela, que vá aliviar essa culpa dela de alguma forma. Então eu acho que isso foi, se sistematizou, né, ao longo do tempo. E a pessoa, por falta de uma palavra melhor, você está pecando, você está em pecado, você está transgredindo leis, né? Leis humanas e leis divinas. Então, não, eu acho que não tem nada assim errado. Faz parte dessas religiões. E tem pessoas que, se não achar que é pecado, ela faz mesmo aquilo.
É, o pecado, para mim, é o freio. Quando você tem um carro, você tem freio. Se você souber usar o freio, você vai parar na hora certa, no lugar certo. Então, a mim parece que os arquitetos divinos colocaram essa palavra para a humanidade atual, da Terra, atual que eu falo de 10 mil anos para cá, como freio. Então, isso aqui é pecado. Eu vou pensar melhor no que eu vou fazer. Para mim, ainda está como freio. Mas, futuramente, em novas civilizações, essa palavra não existirá mais, exatamente porque nós vamos nos embasar apenas na misericórdia de Deus.
Eu gosto muito de ouvir o seu Sebastião falando sobre a misericórdia divina. E seu Sebastião, parece que existe um contrassenso aí na hora que você fala, por exemplo, naqueles pecados mortais, em você queimar eternamente no fogo do inferno. Não é um absurdo a gente imaginar que um Deus que é todo amor e bondade vá te condenar para uma eternidade de sofrimento?
Mais uma vez, a razão com Jesus, né? Porque Aqui na Terra atualmente, cidadão atropela, embriagado, atropela e mata, dá 10 reais e sai. Agora, a misericórdia de Deus não condena alguém a ficar eternamente queimando no fogo, não sei de onde, porque errou. É um contrassenso. Porque se Deus é misericórdia, só quer o amor para os filhos, por que que ele vai condenar alguém eternamente? O fogo eterno é fogo eterno, porque é eterno também a escola primária, na Grande São Paulo, no mundo. Porque sempre tem crianças com a idade escolar da escola primária. Então Deus sempre terá espíritos em fase de sofrimento porque errou demais. Então vai ser levado para aquele local mental, de alguma forma que ele sabe, para resgatar, para corrigir o seu erro. Mas não vai ficar eternamente lá. O que está condenando a humanidade aí é duas fases. Um vai para o céu, que também ninguém sabe fazer o quê, e o outro vai para o inferno e ficar eternamente lá. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Nós, com todas as nossas dificuldades de entendimento, não damos um castigo para um filho eterno. Nós temos um filho no erro, fazemos tudo para tirá-lo de lá. Será que o pai é pior que nós? É só essa pergunta que eu quero deixar no ar para cada um pensar. Deus é pior que nós? Se você tirar a conclusão que não é, então você já vai arriscar a palavra de pecado e fogo eterno, eternamente no sofrimento.
Hélio, quer completar? Você ia completar, Hélio, o que você estava falando agora?
Não, eu estava só dirigindo para dizer o seguinte, que então a função do pecado, ela tem uma função de regulatória, como o Sebastião bem disse, ele regulou a relação das pessoas ao longo do tempo. Porque você vai pegar, por exemplo, no Velho Testamento, nas leis mosaicas, que tem lá o que pode e o que não pode ser feito, ele precisava de deixar algumas coisas determinadas, porque ele estava conduzindo um povo pelo deserto, segundo a tradição, coisa de 400 mil pessoas, né? Diz lá, pelo deserto. Você imagina se não tivesse lei nenhuma, se não colocasse lei nenhuma, como é que ele ia levar aquele povo todo, né? Cada um buscando seus próprios interesses, né? Assim como você pega no trânsito. O trânsito tem o farol vermelho, amarelo e vermelho, tem lugar que você pode parar, lugar que você não pode parar. Então você estabelece para poder estabelecer as relações sociais, né, das pessoas. Essas relações sociais são estabelecidas pelas leis humanas. Houve uma tentativa de fazê-las também divinas, porque quando não havia condições de você controlar, então houve também as leis divinas. Então vai, isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Há quem diga até que tem um dos livros do Velho Testamento que nem é do Moisés, né? Nem foi Moisés que escreveu, né? Que foi escrito posteriormente para interesse até de continuar regulando essas leis para poder conduzir o povo e manter o povo submissos, né? A uma autoridade, né?
O Hélio foi muito feliz em colocar essa coisa da regulação, do regulamento, porque se você pensar que a humanidade há 3 mil anos atrás, há 4 mil anos atrás, se hoje nós já não somos grande coisa, imagina o que a gente era há 3, 4 mil anos atrás. Então precisava você ter essa ideia daquele Deus que castiga, daquele Deus que pune, daquela ideia que se você fizer alguma coisa errada, você vai queimar no fogo eterno. Era necessário para que nós temêssemos naquela época, para que a gente deixasse de fazer certas coisas. Conforme a gente foi crescendo espiritualmente e moralmente, a gente foi também ampliando o nosso entendimento. Então hoje essa ideia é meio anacrônica, mas hoje a gente entende essa coisa de uma maneira diferente. Nós não mais precisamos de ter aquela ideia do Deus que castiga. Nós já podemos conviver melhor e respeitar melhor essa relação na sociedade sem ter essa entidade superior que vai pegar e vai te colocar num sofrimento eterno. Já temos maturidade, já adquirimos um pouquinho mais de maturidade, então essa ideia do pecado já é uma ideia meio ultrapassada.
Estamos aqui com o nosso querido Sebastião Lima, que é um palestrante do Movimento Espírita aqui da região do ABC em São Paulo, falando sobre o pecado. Hoje o tema é o pecado. Sebastião, e o Sebastião citou uma palavra aí, que a palavra é transgressão, é a palavra especial que ele vai explicar no final do programa o porquê ele citou essa palavra aí. Sebastião, se não existe o pecado no Espiritismo, Não é meio arriscado que os adeptos aí do espiritismo façam o que quiserem, abusem das coisas, do que pode fazer? Não é meio arriscado, não, Sebastião?
É por isso que nós estamos estudando, por isso que nós temos que reencarnar milhões de vezes. Porque nós vamos aprendendo gradativamente a controlar emoções, atitudes, pensamentos, palavras e tudo mais. E nisto está a razão de ser que Deus ter nos criado para a imortalidade. Que se ele fosse criar-nos para viver apenas uma encarnação, vamos dizer, numa média de 80 anos, nós não teríamos chance nenhuma de um dia morar com ele lá no céu, onde é a nossa casa, Pai Nosso que está no céu. O pai faz a casa para ele e para os filhos, e manda os filhos para as escolas, com a responsabilidade de aprender as lições que a vida vai lhe oferecer na medida que ele for crescendo em entendimento. Então eu não posso prestar vestibular para a faculdade de medicina porque não tenho primário. Na medida que eu for entendendo que um dia eu quero frequentar a faculdade de medicina, eu irei colocando em mim mesmo responsabilidade. O que eu fiz ou o que eu não fiz que não me permite estar na faculdade. E assim vou aprendendo. Senão eu vou chegar à conclusão que Deus é injusto. Que criou um que é para ser doutor em alguma ciência, e ele mantém no alfabetismo, analfabeto, na sarjeta, pedindo esmola. Uhum. Deus é misericórdia, Deus é bondade, ele nos criou para amar. E um dia nós vamos aprender isso, e por isso que vamos aprender o que é e o que não é, no momento certo de fazer ou não fazer. É só isso. Porque se nós formos pegar a raiz da palavra pecado e ficar conversando, precisaremos uns 50 programas desse.
Para explicar, né?
E nós aqui estamos para falar em uma hora aquilo que a humanidade não aprendeu em 10 bilhões de séculos ainda.
Perfeito. Sérgio queria falar alguma coisa aí, Sérgio? Os ouvintes estão ligando já para cá, tem bastante ligação de ouvinte aí.
Inclusive uma delas é da Nolita, da Vila Formosa.
Um abração para a Nolita, está sempre na nossa audiência aí.
E a Nolita está levantando um ponto aqui interessante. Como você é uma pessoa que é ligada à área da educação, eu acho que você é a pessoa indicada para responder isso para todos nós. Ela lembra aqui que as nossas mães, né, usavam como recurso de educação para os seus filhos essa ideia de que, olha, não faça isso porque é pecado, não faça aquilo que Deus castiga. E ela está perguntando, essa é uma boa maneira de se educar os filhos? Existe uma outra forma de apresentar Deus para os filhos sem ser dessa forma do Deus que castiga, do Deus que vai te punir se você fizer alguma coisa errada?
Pois é, Sérgio. Aliás, a Nolita faz uma questão bastante providencial, né? Porque atualmente existe uma inversão de valores, né? As pessoas, dada o dia a dia, com as contingências diárias, as pessoas atribuem às escolas a responsabilidade de educar. E a escola, nenhuma escola educa, as escolas instruem as pessoas, elas formam as pessoas. A educação é família que dá, né? Então esse é um problema que existe aí. De fato, esse é um problema. Agora, a ideia do Deus punidor, daquele Deus que castigava, etc., né, que as nossas mães nos transmitiram, essa ideia, ela cravou muito na nossa mente a questão, na nossa mente ficou uma questão muito séria de responsabilidade, de severidade, de conduta, etc. E as crianças hoje estão sem essa ideia, de conduta correta, severidade, ou se tem elas de uma maneira distorcida, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo em algumas escolas aí em São Paulo nesses últimos dias, né?
Com licença. Então,
pois não, Sebastião.
A Lolita deve estar fazendo essa pergunta, porque as gerações vêm colocando essa frase no ouvido das crianças.
Pois é.
As gerações.
Exatamente.
Então essa cultura da humanidade ainda não deu para a humanidade raciocinar. A doutrina espírita tem apenas 154 anos. Em breve, esse conceito aí vai modificar. Porque os espíritos vão reencarnar com outro projeto, com outro entendimento. Se Deus quiser e Ele quer. Por isso que a Lolita está certa. Meu pai, meus avós, meus bisavós e eu em outra encarnação, quando era bisneto de mim mesmo, talvez, ouvíssemos isso. Mas hoje, nós já temos a informática que naquela época não tinha, temos aviões, temos tanta coisa que o espírito, aquele mesmo lá de trás, que viajava em bigas, hoje está comandando a Fórmula 1. Nós temos que aprender a frear na hora certa ou em qualquer velocidade. É isso que nós estamos fazendo. Não pensar assim é achar que Jesus então está brincando, porque ele falou a nós todos: sede perfeito como vosso Pai o é. Tudo que eu faço, você vai fazer também. E não disse quando.
E está aí também, né, Sebastião, você está falando, estou lembrando aqui a pergunta da dona Olita e associando com o que você está falando, estou lembrando aqui a responsabilidade daquele que educa, né, do professor, daquele que está na sala educando a criança, instruindo aquela criança para a vida, né? Sebastião, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá?
Vamos lá.
É importante explicar para as crianças e jovens a justiça divina?
Na medida que ele puder entender, sim.
Quem nos julga, Sebastião?
A própria consciência.
Nós podemos dizer que nós somos consequências de nós mesmos?
Somos consequência do nosso, do que aprendemos até agora.
Orar ajuda na remissão das culpas?
Desde que orar seja com ação, porque a palavra é oração, orar e agir.
Atos de caridade podem nos fazer ter um sentimento melhor?
Com certeza, se for levado à caridade, é o ponto que ela merece.
Os nossos erros podem nos ajudar no nosso crescimento espiritual?
A gente só aprende errando.
Quando erramos, os nossos mentores tentam nos ajudar a encontrar um caminho correto?
Se nós dermos sintonia a eles, sim.
Tá aí, Sebastião, encerrando aí a primeira etapa do bate-bola, o jogo rápido de hoje, e nós vamos voltar já já. Mas eu vou deixar uma pergunta para o Sebastião para ele responder no nosso retorno aí. Sebastião, existe no Espiritismo aquela figura da confissão, onde os pecados são perdoados e os pecadores cumprem uma penitência? Existe isso no Espiritismo? Você vai responder no nosso retorno. Lembrando aí que tem uma pergunta, uma palavra especial aí, que o Sebastião deixou no início do programa, que a palavra é transgressão, e ele vai falar sobre ela no final do programa. Então você não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já.